Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo suspende inscrição do Estado de Santa Catarina em cadastros de inadimplentes do governo federal.
STJ nega liberdade a Renato Duque, ex-diretor da Petrobras.
Hospitais seguem recomendação do CNJ e instalam posto avançado de registro civil para expedição de atestado de óbito.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, concedeu medida cautelar para suspender a inscrição do Estado de Santa Catarina nos cadastros de inadimplentes do governo federal até o julgamento final da ação.
Segundo o governo catarinense, a restrição impede a celebração de contratos com órgãos federais, o recebimento de transferências voluntárias e a liberação de parcelas de financiamento, causando prejuízos à população, já que inviabiliza a execução de políticas públicas. Ana Paula Ergang.
De acordo com o processo, o Estado foi inscrito no cadastro de inadimplentes devido a multas não pagas relacionadas a irregularidades no aeroporto de Chapecó. Em exame preliminar do pedido, o ministro Luiz Fux afirmou que as multas são de 2010 e, com isso, as irregularidades se referem a fatos imputáveis a administrações anteriores, o que não deveria inviabilizar a administração de quem não foi responsável diretamente pelas dificuldades financeiras e eventuais ilicitudes.
Superior Tribunal de Justiça nega liminar em habeas corpus ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Ele é réu no processo da Operação Lava Jato, que revelou o esquema de desvio de recursos na estatal.
Segundo o desembargador convocado Newton Trisotto, não há nada que justifique a concessão de liminar pelo STJ antes que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com jurisdição no Paraná, conclua o julgamento de outro habeas corpus ali impetrado anteriormente. Joana Colares.
Contra a nova prisão, a defesa ingressou com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Diante da liminar negada, a defesa solicitou outro habeas corpus no STJ, alegando que desde a concessão da liberdade pelo STF, não houve novos fatos ou novas condutas atribuídas a Renato Duque que justificassem sua volta à prisão. O desembargador convocado Newton Trisotto ressaltou que o novo decreto de prisão contra Duque não confronta a decisão do STF. A prisão preventiva mais recente está fundamentada no risco à ordem pública, que inclui o risco de recuperação integral do dinheiro desviado e mantido em contas no exterior.
A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais foi condenada a indenizar em R$10 mil o engenheiro coagido a escolher entre manter o emprego ou seguir com ação trabalhista ajuizada contra a entidade.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação, mas acolheu o recurso da empresa e reduziu o valor da indenização fixado inicialmente em R$100 mil. Priscila Peixoto.
O relator do caso na quinta turma do TST, desembargador convocado José Rego Júnior, entendeu que houve abuso do poder diretivo da companhia que restringiu a liberdade de ação do engenheiro, mas alertou que a condenação deveria ser compatível com o dano, fixando em R$10 mil o valor da indenização. O voto dele foi acompanhado por unanimidade.
A terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que condenou a Fazenda Estadual a indenizar um homem que teve o carro atingido por um cavalo da Polícia Militar em Campinas.
A indenização por danos materiais será de pouco mais de R$4 mil, valor orçado para o conserto do carro com correção monetária.
A esposa do autor dirigiu o veículo e, ao passar por 3 policiais da cavalaria, um dos animais se assustou e atingiu a porta esquerda do carro.
Na decisão, o relator afirmou que o ressarcimento de danos materiais é devido quando originados por ato praticado pelo agente público, independentemente de culpa.
Cerca de 80% dos hospitais públicos do Distrito Federal já contam com um posto avançado de registro civil para expedição de atestado de óbito.
A medida faz parte da recomendação número 18 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. Uliana Gomes.
A recomendação estabelece que as Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal promovam e fiscalizem a expedição do atestado de óbito no próprio hospital ou casa de saúde onde o falecimento ocorrer. A recomendação leva em consideração as diferenças regionais do país, como alguns casos em que a tomada de dados do óbito necessite da participação de serviços funerários ou de empresas conveniadas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.